CBN Show da Notícia. Apresentação: Isabelle Rangel.
Mais de 2/3 das famílias brasileiras não pensam em poupar, segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos, a pedido da Finaprev. O levantamento, feito em 1.500 domicílios das 5 regiões, revela que 68% não têm tal preocupação. 65% dos entrevistados tinham renda até 3 salários mínimos. Do outro dado da pesquisa, ajuda a explicar por que tantos brasileiros não pensam em guardar dinheiro. 55% não fazem orçamento doméstico. Sem saber qual destino está dando ao dinheiro, fica mais difícil guardá-lo. Sobre esse assunto, eu converso agora com Reinaldo Domingos, fundador e presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, autor do livro Terapia Financeira e presidente da DSOP, Educação Financeira, que está no nosso estúdio em São Paulo. Bem-vindo, Reinaldo.
Oh, bem-vindo, obrigado, minha querida Isabelle. É um prazer falar com você e com todos os nossos ouvintes da CBN. Sem dúvida, um tema muito importante e relevante para a nossa sociedade, não é isso, Isabelle?
Isso mesmo, Reinaldo. E aqui no Rio de Janeiro, também ao meu lado, eu tenho a participação de Letícia Camargo, que é professora da Fundação Getúlio Vargas. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Letícia.
De nada, boa tarde.
Então, eu queria começar falando conceitualmente com vocês se poupar, economizar e investir significam para vocês a mesma coisa.
Bem, eu posso afirmar que poupar é guardar, investir é pegar o que guardou e colocar em algum lugar que renda recursos, que renda dinheiro. O grande problema hoje da sociedade está no primeiro passo. Como é que eu retenho, como é que eu protejo, como é que eu guardo parte do meu dinheiro que passa pelas minhas mãos? E muitas vezes eu nunca aprendi sobre esse tema tão relevante que é o dinheiro e as poupanças que nossas famílias acabaram deixando de fazer. É um problema de gerações, não é um problema pontual, é um problema que já vem de nossos avós, nossos pais, ou seja, nós temos um problema de ausência de educação financeira. E diga de passagem, Isabelle, e aí também cumprimento a Letícia, é importante que a gente saiba que a educação financeira não provém, ela não vem de cálculos, planilhas, matemática. Ela é uma ciência humana, significa hábitos e costumes. Como a gente não tem o hábito de poupar antes de gastar, nós temos aí a situação feita ao longo dos nossos anos. E agravante, porque cada vez mais nós temos mais pessoas endividadas e vulneráveis por falta de sustentabilidade financeira.
A parte de poupança realmente é você conseguir guardar um pedaço do seu salário no final do mês, né? E a aplicação seria você conseguir pegar esse dinheiro e colocar em produtos financeiros que tenham alguma rentabilidade. O terceiro item que você falou, que é economizar, né? A gente pode considerar, por exemplo, se eu consigo comprar no supermercado uma carne por um preço mais barato do que em outro lugar, eu poderia estar considerando que isso seria uma economia, eu estaria economizando. Não necessariamente eu vou poupar esse dinheiro e muito menos investir esse dinheiro. Eu posso economizar na carne e gastar isso num chocolate, por exemplo. Então, não necessariamente eu vou estar poupando por economizar na carne. Mas se eu poupo, é que chega o final do mês e eu consigo guardar um pedaço desse meu dinheiro. E se eu invisto, é que eu vou pegar esse dinheiro que sobrou no final do mês e vou aplicar numa poupança, num produto de investimento, para que eu tenha uma rentabilidade sobre esse dinheiro.
Ah, ótimo. E eu lembro aqui para os nossos ouvintes que você também pode entrar aqui no nosso papo, participar, mandando as suas dúvidas, né? Suas perguntas para os nossos entrevistados. O e-mail é isabelle.rangel@cbn.com.br, Isabelle com S, um L só e E no final. E você também pode enviar mensagens acessando o link Fale com o Âncora no site da CBN. E qual é o primeiro passo, na opinião de vocês, para quem quer começar a guardar dinheiro? Tem um valor mínimo? Tem alguma ciência para começar a economizar, a guardar?
Bom, eu vou deixar a Letícia, pode falar, Letícia, fica à vontade.
Obrigada. Eu acho que o primeiro passo é justamente aquele item que você falou que, se eu não me engano, 55% das pessoas não faziam seu orçamento pessoal. Então, acho que o primeiro passo é justamente esse, né? Você tem que conseguir anotar todos os seus gastos, para a pessoa, para aquele profissional liberal que não tem um salário, é importante que ele anote também as suas receitas, né, nessa planilha, então as receitas e as despesas, não esquecendo daqueles pequenos gastos do dia a dia, por exemplo, um estacionamento, uma gorjeta que deu na rua, aquele chocolatinho que a gente comprou. Então, é importante que você tenha esse anotado e não esquecer também dos gastos sazonais, né? Por exemplo, o IPVA, que a gente vai pagar no começo do ano, o IPTU, eventualmente o seguro do carro. Então, você tem que considerar todos esses gastos. Até uma viagem, né? Que normalmente não é um gasto todo mês, mas você tem um, se você tem um costume de fazer uma viagem ao ano, por exemplo, quando você está de férias, então é importante anotar também isso, considerar isso no seu orçamento e depois, conforme você analisou o seu orçamento, você vai saber para onde está indo o seu dinheiro. Então, você tem que procurar pegar o que é desperdício e cortar os desperdícios, né? A gente, às vezes, paga uma academia que não vai, assina uma revista que não lê, então, cortar os desperdícios. Depois, você vai colocar limite para os supérfluos. O que eu tenho de supérfluo? Então, eu vou ter que colocar o meu orçamento, eu vou gastar X reais do meu dinheiro em... por exemplo, restaurante, que é um item que tem custado muito caro ultimamente. Então, eu vou gastar tantos reais em restaurante. Eu vou botar limite para os meus supérfluos. E vou procurar economizar naqueles gastos essenciais. Vou sair do quarto para ir jantar na sala, eu vou lembrar de apagar a luz e de ligar o ar-condicionado, né? Então, eu vou conseguir economizar. Eventualmente, se eu boto o plano do telefone fixo, telefone celular, internet, TV a cabo, como um combo na mesma operadora, eu consigo também economizar um valor mais baixo. Eventualmente, as ligações de celular entre os membros da família são grátis, então também estou economizando. Então, você vai cortar os desperdícios, botar limite para os seus supérfluos e vai tentar economizar nos gastos básicos. Aí sim, você vai conseguir, vai sobrar um pouquinho para você poder poupar.
Então, aí, até a Letícia, eu como educador e terapeuta financeiro, trabalho muito comportamento. Hoje as minhas obras estão em sala de aula, ou seja, com crianças. É uma metodologia chamada de SOP, D-S-O-P. Por isso, quando apresentou-me aí, é D-S-O-P, chama-se de SOP. É diagnosticar, sonhar, orçar, poupar. Um dos problemas mais iminentes que nós temos é nunca deixar, e essa é uma situação que a gente vem ensinando para os professores que passam para esses alunos dessas escolas, que são mais de 1.300 escolas do Brasil, essas escolas estão ensinando as nossas crianças a ter e criar o hábito correto. Como bem falou a Letícia, nós temos excesso de despesas em todos os itens de uma casa, de um lar, em média de 20% a 30% em tudo que nós consumimos, desde aqueles supérfluos, aquelas despesas que não agregam tanto valor, mas essas, como a própria Letícia falou também, da energia elétrica, água, telefone, alimentação, aí a gente entra em supermercado, padaria e outros mais. Mas o grande problema da nossa sociedade é que este orçamento que foi impregnado ao longo dos anos é um orçamento totalmente condicionado ao consumo. É o que ganha, menos o que gasta, se sobrar, eu vou tentar poupar. Isso não funciona. Nós trabalhamos hoje fortemente numa mudança desse conceito. Ou seja, primeiro eu ganho, guardo para os meus sonhos, meus desejos, o projeto de vida, depois eu vou trabalhar essas despesas. Agora, como é que eu faço isso? Eu preciso fazer um diagnóstico financeiro. Por isso que o dedo diagnosticar. Eu preciso, por 30 dias, pelo menos, levar muito a sério e fazer minuciosamente uma anotação, sim, por tipo de despesa, não pode ser uma anotação aleatória. Então, você vai registrar por tipo de despesas cada centavo do dinheiro gasto. Com isso, nós teremos o quê? Um processo de redução natural. Mas não adianta reduzir despesas se eu não tenho motivos para que guardar dinheiro. Então, eu preciso ter sonhos. Aí entra o segundo passo, o segundo pilar. Eu preciso fazer com que aquilo que eu economizei canalize-se para algo que realmente faz sentido. E esse é o grande problema da sociedade. A gente tem uma ausência de sonhos. A gente não fala de sonhos de curto, de médio e de longo prazo ao mesmo tempo. Nós temos uma dificuldade tremenda de perguntar qual é o seu sonho ou quais são os seus sonhos de curto até um ano, médio até 10 anos, longo acima de 10 anos. E quando a gente fala longo, nós estamos falando de uma aposentadoria sustentável, algo que hoje o INSS não dá para os nossos 29 milhões de brasileiros aposentados. Então nós temos que provocar o início de um processo onde mude tudo isso. Ah, mas eu estou endividado. Um dos sonhos, curto, médio ou longo, será sair das dívidas. Aí eu vou para o terceiro passo, eu vou para um orçamento financeiro que priorize esses sonhos. Então eu não vou gastar antes. Chegou meu salário na conta bancária, eu já vou tirar imediatamente, eu já tenho esse conceito e crio esse hábito de tirar esse dinheiro para curto, para médio e para longo. E vou poupar, que é o último passo, D-U-S-U-O-P, poupar. Guardar esse dinheiro em aplicações que são pertinentes, respectivamente, ao tempo destes sonhos. Curto prazo, até um ano, caderneta de poupança. Médio prazo, vamos para o CDB, vamos para o Tesouro Direto, vamos para um fundo de investimento, vamos para uma LCI. E longo prazo, eu penso numa previdência privada, já que a previdência social já existe, que é o INSS, e também Tesouro Direto, que tem sido um ótimo investimento. Ou seja, é preciso ter metodologia. Não adianta a gente simplesmente reduzir gastos aleatoriamente sem provocar uma ação contrária, que é a motivação. Se nós não tivermos a motivação de buscar por esse recurso, para alocá-lo em algo que efetivamente dá prazer, e aí uma reunião familiar é imprescindível para que todos possam contribuir com essa mudança, com esses hábitos corretos, para criar, e aí a sustentabilidade financeira passa a ser uma consequência.
E há muitas opções, né, para quem quer fazer o dinheiro render. Não existe uma melhor opção, mas existe a melhor opção para quem, né, vai fazer essa escolha, né? Como é que a gente faz para escolher o que fazer na hora de poupar, professora?
Deixa eu só complementar uma questão da resposta anterior. É que eu falo muito que a gente, quando tem, ele falou em sonhos, né, ou objetivos, a gente tem que procurar no dia a dia que as nossas atitudes, e entre elas, claro, as atitudes financeiras, né, as escolhas financeiras, elas estejam sempre alinhadas aos objetivos. Né? Então, se eu tenho um objetivo de trocar meu carro, ou um objetivo de aposentadoria, seja ele de curto, médio ou longo prazo, se as minhas atitudes elas estão alinhadas com o meu objetivo, cada atitude que eu vou tomar, que vai despender algum dinheiro, eu vou estar sempre pensando, isso aqui vai me fazer com que eu esteja mais perto do meu objetivo ou mais longe do meu objetivo. E aí eu vou poder fazer a escolha, né? Será que é melhor eu gastar esse dinheiro nesse cafezinho com pão de queijo, ou será que é melhor eu guardar esse dinheiro para trocar meu carro daqui a 2 anos? Então, quando você está pensando, eu chamo isso das escolhas inteligentes, né? Você está pensando em, as suas atitudes vão ser em alinhamento, né? Vão estar alinhadas com os seus objetivos. E aí fica muito mais fácil você conseguir esse objetivo de poupança para você chegar lá. Porque o que acontece? Quando a gente deixa de fazer alguma coisa, e aí falando na psicologia econômica, a gente tem uma sensação de perda. Mas se você pensar que aquilo não é uma perda, você está deixando de fazer aquilo naquele momento para você ter um objetivo maior e mais importante para você lá na frente, você está fazendo uma troca. Então a sensação deixa de ser de perda, de deixar de tomar meu cafezinho com meu pão de queijo, e passa a ser uma de troca, que eu estou deixando agora, mas com um objetivo lá na frente. Eu acho que pode ser interessante essa forma de pensar em troca e não em perda.
Uhum, né? Claro. E a pergunta era sobre as opções que a gente tem, né? Não existe uma opção melhor de investimento. Existe a opção, né, que é a mais adequada para o perfil da pessoa que vai investir. E como que a gente descobre, né, como que o investidor, a pessoa que está pensando em começar a guardar dinheiro agora, como é que essa pessoa descobre qual é o melhor investimento para o perfil dela?
Sim, eu ainda vou além. Até o Reinaldo falou isso também. O que acontece? Além do perfil de investidor, a gente também tem que pensar qual que é o horizonte de tempo daquele objetivo que eu estou pensando para aquele investimento. Né? Então, mesmo que eu adore risco e adore comprar ações, se for um objetivo para daqui a um ano, não é bom que eu invista esse dinheiro comprando ações. Né? Então, eu tenho que pensar, primeiro, qual que é o meu perfil de investidor. A maioria dos bancos, os bancos e alguma gestora independente, quando você vai fazer um investimento, você tem que preencher o seu perfil de investidor. Você preenche um questionário e aí eles vão identificar qual que é o seu perfil de investidor. Né? Mas se você quiser, por si próprio, tentar descobrir qual que seria o seu perfil de investidor, pense assim, se eu aplicasse na Bolsa, se eu tivesse no ano de 2008, que a Bolsa caiu 40%, como é que eu me sentiria em relação a isso? Né? Como é que eu me sentiria com uma volatilidade dos investimentos? Um dia sobe, outro dia cai. Quando eu escuto, a Bolsa hoje subiu 2, a Bolsa hoje caiu 1, como eu me sinto em relação a isso? Eu fico confortável, porque eu sei que isso são volatilidades, são subidas e quedas do preço momentâneas, mas que realmente no longo prazo eu espero que a Bolsa dê uma rentabilidade maior do que os outros investimentos, então eu vou aguentar e vou segurar esse meu investimento pelo longo prazo, ou então eu vou ficar muito nervosa e não vou conseguir dormir. Então é bom você pensar isso para você identificar se o seu perfil é mais conservador ou é mais agressivo. E o que vai restringir em segundo lugar, além do seu perfil, é o horizonte de investimento. O ideal é que os investimentos mais arriscados, eles só sejam utilizados para esses objetivos de longo prazo, que para curto prazo não deveria ter muito risco, deveria ser mais conservador, tipo uma poupança, um fundo DI, e que o médio prazo você possa ter já algum tipo de risco.
Professor, o senhor complementa?
Sim, eu acho que está perfeito a exposição da Letícia. Eu só acrescento que qualquer que seja esse investimento, que ele nunca seja sem um sonho, sem um objetivo claro, definido. Porque o grande problema é guardar dinheiro sem objetivo. É mais ou menos assim, dinheiro sem ser chancelado, sem ser marcado, sem ser destinado, atrelado, é dinheiro de ninguém. Geralmente a gente fala assim, estou guardando dinheiro por causa de alguns imprevistos, como o mundo é assim, as nossas vidas é quântica, né? Eu jogo para o universo aquilo que eu prego, que eu falo, que eu digo, e aí eu falo, eu estou guardando dinheiro para imprevisto. Dia seguinte você está com um imprevisto, você perdeu esse dinheiro. Então é importantíssimo que a gente aloque sempre guardando para 3 objetivos, 3 sonhos, concomitantemente, ou seja, juntos. Não se guarda dinheiro só para um sonho, objetivo 1, porque depois eu tenho um problema, porque a médio e a longo prazo nós temos uma dificuldade das famílias brasileiras muito grande. Elas não conseguem criar esse elemento de poupança curto, médio e longo. Eu até tenho um livro que chama O Menino Dinheiro e os 3 Cofrinhos. O nome do primeiro cofrinho chama-se curto, o nome do segundo chama-se médio e o nome do terceiro chama-se longo. Este é a criação de um desenvolvimento, aí estamos desenvolvendo exatamente nas crianças, nas famílias, o poder de guardar ao mesmo tempo, o poder de investir ao mesmo tempo. Esse tem sido o grande desafio para mim, para a DSOP, Educação Financeira, mas nós estamos aí com 480 educadores no Brasil, financeiramente falando já, educados nesse sentido e já colocando isso para as nossas famílias. Não se investe sem sonho, porque investimento sem atrelar sonhos, praticamente você vai ter problemas e alguém vai precisar desse dinheiro ou até mesmo você, numa situação de incerteza ou de uma impulsividade de um momento, vai lá e acaba gastando. Então, mais do que investir e saber que as taxas podem ser melhores aqui ou ali, é fundamental que você tenha atrelado, ao mesmo tempo, esses sonhos.
A gente vai fazer um intervalo aqui rapidinho no Show da Notícia e daqui a pouco a gente continua com esse debate sobre orçamento, sobre poupança, sobre como economizar dinheiro.
Show da Notícia.
Dilma, coração valente, nada nos segura pra seguir em frente. Mulher de mãos limpas, mulher de mãos livres, mulher de mãos livres. Vamos viver uma nova esperança, com muito mais futuro e muito mais mudanças. Coração valente.
PT, PMDB, PSD, PP, PR, PROS, PDT, PCdoB, PRB.
Trens lotados, falhas, congestionamento nas estradas, pedágios caros, roubo de cargas. O próximo governador tem muitos desafios na área de transporte. E é por isso que esse é o nosso assunto no próximo debate ao vivo e com plateia. É sábado, dia 27, às 11 horas da manhã. Entre um papo e outro, a música que começou nas estações do metrô.
Com você o meu tempo voa.
A cantora Bárbara Matos. E você, o que acha do transporte do Estado de São Paulo. Venha debater conosco, é sábado, dia 27, às 11 horas da manhã, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Os ingressos serão distribuídos uma hora antes. Eu te espero.
Neste fim de semana, a CPTM continua a realizar obras nas linhas, por isso os trens circularão com maiores intervalos em trechos e horários específicos. Hoje, a partir das 11 da noite, a linha Nova Esmeralda passará por manutenção no sistema de sinalização entre as estações Vila Olímpia e Socorro. O intervalo médio será de 20 minutos em toda a linha. Também na linha 11 Coral, das 9 da noite de hoje até o meio-dia de domingo, serão realizados serviços no sistema de rede aérea no trecho entre as estações Calmon Viana e Suzano. E ainda na linha 12 Safira, haverá obras no sistema de rede aérea entre as estações Comendador, Ermelino e São Miguel Paulista, das 11 da noite até o meio-dia de amanhã. São 25 minutos de intervalo médio em toda a linha.
Eu sou Paulo Scaff. Gente séria, é isso que São Paulo precisa. Vote nos deputados do PMDB.
Conto com seu voto por uma baixada forte. Tenho experiência e determinação para trabalhar pelo povo de São Paulo. Cássio Navarro, 15777.
PMDB, PSDPP.
A partir de hoje, a região de Pinheiros, na zona oeste da cidade, terá mais um trecho de ciclovia com 1,4 quilômetros de extensão, nas ruas dos Pinheiros, Cunha Gago e Arthur de Azevedo. O novo percurso terá duas mãos no trecho entre as avenidas Brigadeiro Faria Lima e Henrique Schalman e vai ser conectado à ciclovia Faria Lima.
Rádio CBN, ZYK 695, AM 780 kHz. ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. E na internet, www.cbn.com.br. CBN, Show da Notícia.
A gente tem aqui a participação dos nossos ouvintes que estão conversando aqui com a gente através desse papo com o Reinaldo Domingos, que é fundador e presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, autor do livro Terapia Financeira e presidente do DESOP Educação Financeira, que está no nosso estúdio em São Paulo. E aqui no Rio de Janeiro, ao meu lado, tem a participação de Letícia Camargo, que é professora da Fundação Getúlio Vargas. E aqui eu tenho a participação do ouvinte Cristiano Romero, que mandou a pergunta para a gente aqui. Consórcio é uma boa maneira de fazer poupança forçada? E aí, professora?
Bom, o consórcio pode ter uma vantagem em relação ao financiamento de um veículo, porque os juros cobrados no financiamento, em geral, são muito mais altos do que a taxa de administração cobrada no consórcio. Se você não tem aquele costume de poupar e quando tem o dever de pagar a parcela do seu consórcio, você é uma pessoa organizada e consegue fazer o pagamento, pode ser uma forma interessante de você estar conseguindo você mesmo fazer uma programação com você para que você poupe. A desvantagem do consórcio é que você pode ser o último a ser sorteado. Então, eventualmente, se você já tem um carro próprio e você quer fazer a troca do seu carro, o consórcio pode ser interessante.
E aí, professor, complementa?
Complemento, sim. Acho que é isso mesmo. E temos aí as taxas de administração, fundo de reserva, elas são realmente mais baixas de qualquer financiamento. Mas eu chamo atenção ainda para o consórcio, que pode ser usado para veículos, para hoje compra do imóvel, inclusive. É importante saber que se você tiver com o seu nome negativado no SPC, no Serasa, e você for contemplado no consórcio, você não vai levar a carta de crédito. Isso é fundamental para quem quer fazer um consórcio. E lógico, o consórcio, como a própria professora Letícia já disse, é preciso que você saiba que você não vai ter essa contemplação ao momento que você quer. Lógico, você tem um lance que pode te ajudar, mas é fundamental que este valor esteja principalmente no seu orçamento financeiro mensal. Muitas pessoas já começaram seus consórcios e acabaram parando no meio do caminho, e isso só volta depois do final, lá no final do grupo, lá no último mês praticamente. E se esse grupo for bem, ou seja, é necessário que fique muito claro que o consórcio é uma ferramenta assim, importante. A linha, para quem não tem hábito de guardar, é uma ferramenta também importante, mas sem dúvida alguma, se tiver bem educado financeiramente, estiver claro, você pode até deixar de ter o consórcio e ter um valor mensal que você acabe debitando automaticamente na sua conta e já fazendo esse alinhamento para ter esse sonho realizado, esse desejo realizado. Mas é uma importante ferramenta, vem crescendo muito o consórcio em virtude até dessa ausência de educação financeira em nosso país.
E aí a gente tem aqui um comentário de um outro ouvinte aqui que não se identificou, mandou a mensagem aqui pelo Fale com o Âncora no site da CBN e diz: meu Deus, isso é ser escravo do dinheiro, ouvi o nosso papo aqui. A professora tem uma consideração para esse nosso ouvinte, não é isso, professora?
Isso. O que que a gente pode pensar também nessa poupança que a gente vai fazer, aí um pouco, pensando um pouco diferente do professor Reinaldo, que você pode pensar no dinheiro como liberdade de escolha, né? Então, eu até quando dou minha palestra de educação financeira, eu comento que muitas vezes as pessoas hoje, apesar de já não existir mais a escravatura, já ter a abolição, né, da escravatura, hoje em dia muitas pessoas são escravas do seu próprio trabalho. Porque elas não têm aquela reserva financeira, não acostumaram a poupar e a investir, então elas ficam escravas do seu trabalho, porque lá no mês que vem tem que pagar o financiamento do imóvel, ou do carro, o colégio dos filhos. Então eles ficam reféns do trabalho, escravos do trabalho, justamente por não ter esta reserva, essa reserva financeira. Então eu acho que escravo do dinheiro é justamente quando você não tem a reserva. Eu discordo do ouvinte.
E aí, professor, o senhor também acredita nesse lema?
Gente, sem dúvida, o dinheiro, como o trabalho, como o estudo, são meios, né, para você buscar seu aprimoramento, sua melhoria de vida, sua qualidade de vida. É simples, se a gente não tiver um pouquinho de atenção sobre esse recurso, que é meio, que é o dinheiro, é fundamental que a gente olhe para as nossas gerações aí passadas. Vamos olhar para os 29 milhões de brasileiros aposentados pelo INSS, vamos ver a situação deles. Destes 29 milhões, 46% depende de parentes, ou seja, são obrigados a depender dos seus filhos, nora, genro e tudo mais. 28% são obrigados aí a passar por humilhações de pessoas pedindo ajuda para terceiros que nem conhecem. E 25% tem que continuar trabalhando pelo resto da vida, porque não tem condições de manter o seu padrão de vida. Com isso, somente 1% são independentes, são sustentáveis financeiramente. Ora, se nós não olharmos para esse recurso tão importante e sagrado, que é o dinheiro, que provém do nosso trabalho, e simplesmente olharmos para ele, para consumo, a nossa vida, como esses 29 milhões de brasileiros, pode ser muito amarga. É duro você não ter condições de ter um dinheiro para pagar uma assistência médica, já que a nossa assistência médica no nosso país não é das melhores. Ou seja, a segurança e todos os benefícios que o dinheiro pode sim trazer, inclusive a felicidade de uma família. Então, eu diria que, como solidarizo com a nossa professora Letícia, que não é escravidão, é necessidade e é um meio que precisa ser respeitado, como aquele velho ditado, né, Isabelle? Dinheiro não aceita desaforo, ou você respeita ou nunca o terá.
É verdade. Assim minha avó já dizia.
Então, vamos fazer mais uma pausa aqui no nosso bate-papo. A gente vai para o Repórter CBN e daqui a pouquinho a gente volta.
Repórter CBN.
Sábado, 20 de setembro de 2014. O adversário do Brasil na final do Campeonato Mundial de Vôlei vai ser definido em partida que começa logo mais às 3h40, ou melhor, que começou às 3h40 deste sábado. O jogo é entre Polônia e Alemanha e a competição acontece na própria Polônia. Mais cedo, a seleção masculina de vôlei venceu a França por 3-2. A seleção brasileira pode se tornar tetracampeã mundial de vôlei se vencer neste domingo. Equipes de mergulhadores dos bombeiros trabalham na localização de 3 vítimas da queda de um helicóptero na represa de Furnas, no sul de Minas Gerais. De acordo com a PM, as vítimas seriam um sargento, a esposa e o filho do casal. O piloto conseguiu se salvar e sofreu ferimentos leves. Ele tentou fugir, mas foi detido pelos policiais militares quando dava entrada em um hospital. O acidente aconteceu na tarde deste sábado, próximo à cidade de Fama. O piloto da aeronave, que fazia sobrevoos turísticos na região, teria perdido o controle ao fazer manobras sobre a represa. O ministro da Defesa, Celso Amorim, encaminhou à Comissão Nacional da Verdade ofícios das 3 Forças Armadas, admitindo pela primeira vez que não tem condições de negar a ocorrência de graves violações aos direitos humanos em instalações militares durante a ditadura. A informação é do jornal Folha de São Paulo. A resposta da defesa foi dada à comissão, que perguntou se os militares negavam as violações, apesar de elas terem sido reconhecidas pelo Estado por meio da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos e pela Comissão de Anistia. A Polônia está vencendo a Alemanha por um 7-0 na semifinal do Campeonato Mundial de Vôlei, que acontece na própria Polônia. O vencedor da partida enfrenta o Brasil neste domingo, 3h40 da tarde, na final da competição. Mais cedo, a seleção masculina de vôlei venceu a França no tie-break. Um ataque de um grupo extremista islâmico deixou pelo menos 39 mortos no norte da Nigéria. O Boko Haram iniciou o conflito armado na cidade de Mainok na sexta-feira. O embate se estendeu até este sábado, segundo duas fontes de segurança do país que deram entrevista à agência Reuters. Segundo essas fontes, ainda pelo menos 23 mortos são civis. O exército nigeriano não se pronunciou sobre o assunto. No horário de Brasília, 4h03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Show da Notícia. Apresentação, Isabelle Rangel.
Nós voltamos aqui no Show da Notícia com um bate-papo sobre educação financeira, orçamento familiar, poupança, com o professor Reinaldo Domingos, fundador e presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, autor do livro Terapia Financeira e presidente da DESOP Educação Financeira, que está no estúdio em São Paulo. E aqui no Rio de Janeiro, ao meu lado, eu tenho a participação de Letícia Camargo, que é professora da Fundação Getúlio Vargas. Retomando aqui o nosso papo, também recebemos e-mail de outro ouvinte, o Cristiano também, mas dessa vez é o Cristiano Moura, que pergunta: onde ele deve investir a sua economia neste período pré-eleitoral? A gente deve levar em consideração essas questões relacionadas à eleição na hora de investir, ou, na verdade, tem que levar em consideração outras coisas além disso?
Bom, nesse período pré-eleitoral, a gente tem pouquíssimo tempo até a eleição, né? Nesse caso, o melhor seria até aplicar num fundo de investimento DI, por exemplo, que tem pouco risco, porque na poupança não dá nem tempo, já que a poupança ela tem aniversário a cada mês, né? Falta menos de um mês para as eleições, então, na verdade, aplicando na segunda-feira, que seria dia 22, só teria o rendimento do dia 22 de outubro.
Quer dizer, nem vale a pena, então, né?
Não, aplicando num fundo DI, como a rentabilidade é diária, poderia ter algum tipo de... poderia ter já uma rentabilidade, o que não seria possível na eleição. Não seria possível na poupança, porque se você resgatar no dia... na segunda-feira após as eleições, quando já vai ter o resultado, você não vai ter nem a rentabilidade desses alguns dias até lá.
Professor Reinaldo, você acredita aí que a questão eleitoral deve ser levada em consideração nesse período? É um período curto, né, professor?
Mas eu acredito que o Cristiano Moura, ele deve ter colocado de uma forma assim: o que eu faço com o meu investimento? Será que eu realmente mantenho onde ele está? Ou, se eu tenho dinheiro, onde eu deverei investir? Não necessariamente nesse período curtíssimo, assim. Eu acho que a informação de curto prazo, a própria Letícia já colocou. Mas eu acho que a incerteza de, politicamente falando, quem vai ganhar, quem não vai ganhar, o que pode acontecer, eu acho que a nossa economia está descolada totalmente da política. Eu acho que nós estamos muito bem posicionados. Nós temos problemas, sim, temos, mas eu acredito muito que os nossos ativos, o nosso país ainda está com boa credibilidade. Então, eu só observo ir para uma aplicação imediata como essa que a Letícia colocou, o IOF, né? O IOF é uma operação que, se você entrar para fazer uma aplicação de curto prazo como essa, você pode estar gastando mais do que ganhando. Mas, desse jeito que eu entendi, o Cristiano quer mais é saber exatamente o que a gente faz com essa situação de incerteza. Será que entra uma oposição ou fica a situação? Eu já oriento o seguinte: cuide da sua história, do seu país chamado casa, você S.A., família S.A., ou seja, procure saber quais aplicações que têm realmente segurança, que traz um pouquinho menos de risco cada vez mais. Eu me tornei independente financeiramente aos 37 anos, nunca investi em ações, exatamente, eu fiz totalmente ao contrário, eu fui sempre muito precavido com os meus valores, com os meus recursos. O dinheiro não vem, a independência financeira ela vem com uma educação regrada, estruturada, ou seja, poupar mais aonde consome-se, ou seja, não ficar exatamente escravo de tudo, mas ter a consciência que cada excesso, cada despesa a mais que você gasta é muito maior do que qualquer aplicação no mundo. Um deslize hoje é uma situação muito complicada. Eu falo isso porque se você pegar R$50 todo final de semana e falar, eu vou guardar isso numa aplicação que seja até conservadora, em 30 anos eu posso ter R$415 mil. Ora, mas já são 30 anos, toda semana eu fazendo isso. É uma questão de disciplina, sim, mas acima de tudo de uma palavra chamada perseverança. A educação financeira, como ela é um processo comportamental, ela está ligada diretamente aos nossos hábitos, aos nossos costumes. Então, a gente precisa muito olhar para esse cenário e olhar que nós podemos ter situações de investimento de longo prazo, de curto, de médio e longo, sempre numa situação de conservador. Aí a gente fica menos exposto a uma situação mercadológica e, em especial, política também.
E lembrando que você, ouvinte da CBN, que está acompanhando aqui o nosso papo, pode participar, envia sua pergunta para isabelle.rangel@cbn.com.br, Isabelle com S, um L só e A no final, ou envie mensagens também acessando o link Fale com o Âncora no site da CBN. A gente começou esse bate-papo aqui falando de uma pesquisa do Instituto Ipsos, né, que mostrou aí sobre os hábitos econômicos dos brasileiros. E aí essa pesquisa mostrou que 55% dos brasileiros não fazem o orçamento doméstico. Por que é tão importante, professor, fazer esse orçamento, ter atenção a isso? E que dica que você daria assim, para... Tem um percentual que a pessoa deve destinar do seu orçamento para guardar o dinheiro? Como é que é isso?
Você vê que essa pesquisa está bem embasada a 3 salários mínimos para baixo, mas independente do número que a gente ganha, eu reforço sempre isso, tem pessoas que ganham um salário mínimo, 2 salários mínimos e têm muitos recursos e pode se tornar até uma pessoa independente financeiramente, desde que ela tenha respeito ao seu padrão de vida. Os orçamentos das famílias brasileiras, eles não foram feitos, não são feitos em virtude de hábitos que não construídos. Então, se a gente pegar nossos avós, nossos pais, eles não tiveram a menor preocupação para que esse processo de um orçamento. Eu acho que o orçamento financeiro está muito mais na cabeça, nos hábitos, nos costumes, do que propriamente planilhas. Eu acho que planilhas são ferramentas poderosíssimas, mas elas por si só não conseguem mudar a vida de uma pessoa. É necessário que ela mude o hábito, o costume, e esse tem sido o grande vilão dessa história. Então, uma família, eu sempre aconselho o seguinte: vamos fazer uma reunião familiar para falar sobre o projeto de vida. O que falta nas famílias geralmente são projetos definidos de vida. Não é cálculo, planilha, nada disso. O que falta é quais são os nossos sonhos, desejos, objetivos dos próximos anos, a curto, a médio, a longo, até um ano, até 10 anos, acima de 10 anos. É necessário reunir com a família e ter como pauta principal o projeto de vida dessa família. Nós estamos muito, às vezes, focados no mundo das finanças, no mundo do dinheiro, e não é isso. Nós temos que ter coisas mais importantes do que o dinheiro, que são nossos sonhos. Esse é o problema da grande parte das famílias brasileiras. Quando você vê aqui 55%, você fica realmente... É só uma constatação. Eu, como também percorro o Brasil todo, e agora também os Estados Unidos, nós abrimos uma unidade de educação financeira também na Flórida, então nós estamos também adaptando nossa metodologia para as crianças americanas. Significa, o problema lá também é grave, porque o consumo das crianças e das famílias americanas são muito maior do que o nosso. Então, tudo causa-se o quê? Estranheza, sim, mas um Brasil como o nosso, há um juros de 46%, 43% média anual, e um país, os Estados Unidos, que é 2% ao ano, realmente é complicado. Mas os dois consomem muito. Lá eu fico muito menos endividado, mas eu fico endividado, eu pago menos juros. Aqui eu pago mais juros. Então as famílias precisam recorrer a um processo de projeto de vida, viu, Isabelle? Não dá para você simplesmente colocar a família para aprender matemática financeira, cálculo, nada disso. Todo mundo sabe quanto vale o dinheiro, até mesmo a pessoa que é analfabeta, ela sabe quanto vale a moeda de um real, o dinheiro de 100 reais, a nota, ou seja, elas não são analfabetas no que se refere às espécies, elas são analfabetas com relação à própria metodologia de educação financeira que não existia até então. Então, nós precisamos recorrer a um processo de reculturamento, ou seja, vamos colocar uma reeducação financeira, e ela parte por um processo simples. Reunião familiar, projeto de vida, quanto custa cada sonho, cada desejo da criança, da família, coletivo, individual, quanto vamos economizar, onde vamos tirar esse dinheiro, e aí sim, onde vamos investir. Então, é um processo simples que requer apenas a relação familiar ser melhorada, que é nesse quesito que nós precisamos investir muito. E mais, e acima de tudo isso, só para finalizar, a escola tem um papel importantíssimo nisso. Se a gente não entrar com a educação financeira, eu já falo isso porque nós já estamos entrando, mas as escolas precisam muito, tanto pública como privada. Nós temos hoje os dois focos nossos, são escolas privadas e públicas. E elas já estão abertas para isso, porque a criança aprendendo os hábitos corretos, levando para dentro da sua casa quais são os hábitos corretos, certamente, nas próximas gerações, nós teremos um país bem diferente, muito mais sustentável financeiramente.
Então, aqui a gente tem mais uma pergunta aqui, mais uma participação de ouvinte. Quem fala aqui é o José, ele é de Maringá, no Paraná. Ele diz, boa tarde, comecei a ouvir agora e gostaria de saber sobre o seguinte assunto. Tenho R$ 1.600, em que posso investir essa pequena quantia? Professora, você tem como ajudar o nosso ouvinte, José? É porque a gente estava conversando sobre isso, né? Na verdade, o perfil da pessoa e o objetivo que essa pessoa tem com relação a esse dinheiro influi muito no tipo de investimento que ela vai fazer, não é isso?
Justamente. Normalmente, às vezes a gente vem assim com um cliente e fala assim, eu tenho R$ 1.000 para aplicar, onde que eu coloco esse dinheiro? Então, antes disso, de dar essa resposta, a gente precisaria fazer algumas perguntas a esse ouvinte. Como é que é seu perfil de investidor, né? Você aceita mais risco ou você não aceita risco? Qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu horizonte de investimento, né? Para quanto tempo que você vai estar, por quanto tempo que você estará investindo esse dinheiro? E a outra questão que é importante também saber é o seguinte, esse é o seu único dinheiro ou você tem outros dinheiros aplicados em outros investimentos? Né? Então, por exemplo, se esse for o único dinheiro dele, eu orientaria que ele deixasse em produto bem conservador, pelo menos 6 vezes os gastos deles, os gastos desse ouvinte mensais, né? 6 meses dos gastos dele. A gente não sabe também quais são os gastos mensais dele. Mas o ideal é que ele deixe esse dinheiro em algum investimento muito conservador e de boa liquidez. O conservador é que não tenha muito risco. E de liquidez e que seja fácil de resgatar sem que você tenha uma perda de valor. Né? Se eu tivesse um imóvel e tivesse que vender rapidamente para uma emergência, eu teria que ter uma grande perda de valor para botar um preço lá embaixo para conseguir vender rapidamente. Então, com boa liquidez é que você consiga resgatar facilmente sem perda de valor. Então eu sugeriria a ele que se esse for o primeiro dinheiro dele que ele está começando a guardar, que ele deixe isso numa reserva de emergências, em produtos conservadores, para que numa emergência ele possa utilizar, por exemplo, quebrou a geladeira, né? Que ele possa arrumar a geladeira sem ter que entrar num cheque especial, sem ter que se endividar, ou então ficar sem geladeira porque está sem essa reserva de emergências. Então, se for a primeira reserva dele, eu sugiro que ele deixe isso num produto bem conservador e que ele consiga somar um valor referente a 6 vezes os gastos mensais deles nessa reserva de emergências.
Professor, o senhor tem algum conselho aí para esse nosso ouvinte José de Maringá?
Ah, o José precisa saber o que, que ele quer fazer com esse 1.600. Eu acho que é o ponto mais importante dessa... E é relevante, porque se ele quer, como a própria Letícia falou, aí sim ele vai saber quando ele quer, se é uma parte do que ele quer. Eu quero comprar um carro e tem esse 1.600 que já é uma parte que eu consegui. Quanto mais eu vou guardar para o carro e quanto tempo? Se esse 1.600 é para este carro, eu estou pensando em quanto tempo mais? Ah, 2 anos... Eu já não vou numa poupança, não vou numa caderneta de poupança. Eu vou, até mesmo 2 anos, eu posso pensar em Tesouro Direto, que é o título público, que hoje paga o dobro de uma caderneta de poupança. Eu posso pensar num CDB. Ou seja, é muito importante a gente saber o motivo que é que você quer fazer com esse dinheiro. Se for para uma reserva, como a Letícia falou, estratégica, caderneta de poupança, esquece. É o melhor, simples, você vai lá, resgata, você tem facilidade, você não precisa ir em qualquer banco, você pode fazer isso. Ah, mas é um banco grande, pequeno, não importa. Nós temos a garantia de R$ 250 mil pela caderneta de poupança, pelo fundo garantidor do governo. O CDB também tem R$ 250 mil de garantia. Então, você pode ficar tranquilamente assegurado com uma caderneta de poupança, se for esse o objetivo de ter um curto prazo para essas finalidades, como a Letícia falou. Então, José, fique tranquilo, é só uma questão de você organizar para que você quer e onde você vai guardar, é uma questão de definição de tempo, principalmente.
Eu aproveito para perguntar, vocês falaram do fundo conservador, da poupança, existem investimentos que não têm risco, é esse mesmo, é a poupança? Como é que é isso? Ou todo investimento que você fizer vai ter algum quê ali que vai te ameaçar de alguma forma?
Até deixar o dinheiro embaixo do colchão tem risco.
Boa, essa é boa, viu, Letícia?
Porque,
gostei.
Olha, você pode ser roubado, pode pegar fogo o seu colchão. Assim, investimento sem risco não existe, né? Assim, a poupança, como o Reinaldo falou, existe o fundo garantidor de crédito que garante até 250 mil na poupança. Mas se você tiver um valor maior do que esse, e aquele banco em que você estiver com a sua poupança, ele sofrer uma intervenção do governo, ele vier a falir, você vai entrar na fila, você vai receber os R$ 250, os 250 mil, né, primeiros, que são esses garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, e mesmo assim não é rápido, às vezes demora 2 meses, 3 meses. Nesse período, entre a intervenção e até você receber o seu dinheiro, ele não está rendendo juros, então você vai ficar com o dinheiro preso e por 2, 3 meses sem nenhuma rentabilidade, mas você vai receber. Agora, se for um valor maior do que esse, você vai entrar na fila do banco, de todos os credores daquele banco.
Mas isso é um cenário, assim, complicado, né?
Olha, recentemente quebraram 2 ou 3 bancos.
Então tem que ficar de olho mesmo.
Tem que ficar de olho. Uma possibilidade é você distribuir esse dinheiro em vários bancos. Digamos que você tenha 500 mil. Você bota 250 num banco e 250 no outro. Seria uma forma de você minimizar aí o seu risco.
Uhum. Tá certo. E, professor, o senhor complementa essa resposta?
Acho que está perfeita. Eu acredito que uma cesta de investimento seja uma ótima opção, como a própria Letícia colocou no finalmente. E que, lógico, nós temos um produto fantástico que é 100% garantido pelo governo federal, que são hoje os títulos públicos, né, que seria o Tesouro Direto. Ele ganhou da Bolsa nos últimos, aí, dos índices da Bolsa, nos últimos 12 anos. Então, nós temos algo bastante interessante, que são conservadores. Aí é risco Brasil, né? Se o Brasil quebrar, logicamente, aí já quebrou o banco, já quebrou tudo. É muito difícil você conseguir manter um país sem que os bancos quebrem antes. Então, é mais importante que a gente tenha esse conceito. Mas sempre olhando pelo momento assim, passado pelo Brasil. O Brasil já se estruturou, é um país seguro. Acho que o risco nosso é muito pequeno. A gente sabe da importância da economia do nosso país, ela descolou-se da política, então tudo isso vai fazendo com que você tenha, né, credibilidade, e o mundo já está olhando para o país, Brasil, depois da Copa do Mundo, então não tenha dúvida nenhuma que nós somos um novo país para esse mundo todo. Nós temos uma credibilidade, sim, nós vamos cada vez melhorar, seja qual governo entrar, tenho certeza que eles vão se preocupar bastante com a nossa economia e, acima de tudo, a nossa área econômica.
Complementando aqui o que o Reinaldo falou, a gente está falando aí, ele estava falando em relação ao risco de crédito, né? Que realmente você aplicar num título do governo, o risco de crédito é muito pequeno, né? É o país quebrar, né? Mas existem ainda dois outros riscos, né? Principalmente naquele período que a taxa de juros estava muito baixa, a gente conseguiu ver isso. Se em algum momento você está com aplicações muito conservadoras, o risco é você não correr risco. Porque se você tiver na aplicação mais conservadora, você pode correr o risco do seu dinheiro não conseguir ser rentabilizado nem pelo valor da inflação. E aí você está perdendo o seu poder de compra, né? Então, teve um momento aí, no ano passado, que a taxa de juros estava tão baixa que você aplicava num título público e a inflação estava sendo maior do que aquela rentabilidade depois de descontados os impostos, né? Então, é o risco de você, se você também se mantiver muito conservador, você pode ter o risco de perder seu poder de compra, o seu dinheiro não ser nem corrigido pela inflação. Esse seria o mais um risco que a gente teria aqui para comentar. E o outro risco é o seguinte, que quando a gente pensa assim, vou aplicar no Tesouro Direto, na verdade, existem vários títulos no Tesouro Direto. Existe a LFT, que ela vai seguir a taxa básica de juros, a Selic. Então, quando a Selic sobe, a LFT, a rentabilidade da LFT sobe, e quando a taxa de juros cai, a rentabilidade da LFT também cai. Mas existe, por exemplo, a NTN-B, que é um título que é atrelado à inflação, mas ele teve muita volatilidade nesses últimos tempos, teve muito risco, né? É um título que tem risco. Então, nesse caso, se você compra um título com uma taxa e você tem que, se você for até o vencimento, é garantida essa taxa que você comprou, que você combinou na hora da compra. Mas se você precisa resgatar esse título antes do vencimento, você pode ter uma perda, um ganho muito grande, né? Ou então você também pode ter uma perda muito grande. Então, dependendo do título, se ele for pré-fixado ou pós-fixado, eventualmente você pode ter uma perda sim, mesmo aplicando em títulos públicos. Se você tiver que resgatar no meio do caminho, as taxas podem estar desfavoráveis e aí você pode ter uma perda financeira. Então, pode ter um risco de mercado.
Estão chegando aqui mais e-mails dos nossos ouvintes. Eu tenho aqui a participação do ouvinte Carlos Pessoa de Brum. Ele pergunta, o fundo garantidor de 250 mil não é do governo, é interbancário?
Não, é do governo. Isso aí é a garantia governamental mesmo. Nós não estamos falando dos bancos, não. Esse fundo garantidor foi criado justamente, inclusive há um tempo atrás, a poupança era até 70 mil, depois passou para 250. É uma questão assim de segurança da população mesmo. Nós temos que assegurar com que as instituições financeiras que dominam esse país, logicamente, elas têm uma força maior, porque ela lida com o dinheiro, e quem tem o poder do dinheiro tem muita força. Então, precisava proteger a nossa população, e hoje 90% ou até mais um pouco poupam em caderneta de poupança, né, CDB, então, principalmente caderneta de poupança. Então, a proteção para a sociedade é importantíssima para a nossa, para que a gente possa ter e dormir tranquilos. Então, o governo foi muito feliz quando aumentou esse valor e isso dá tranquilidade ao sistema financeiro.
O fundo garantidor, como é que é a operacionalização desse fundo? A cada investimento que é feito nesses produtos, a instituição financeira ela recolhe uma parte do lucro que seria para ela, uma parte desse valor ela recolhe para o fundo garantidor de crédito. Então, é justamente um fundo, é uma reserva de dinheiro que tem, que é para ser, para pagar os investidores quando tem uma intervenção, um problema naquela instituição.
Agora, sobre investimento em bolsa de valores, né? É uma boa opção mesmo para quem não entende do mercado de ações? É melhor procurar um especialista? Porque tem muita gente que compra ação, se aventura para ficar olhando lá no home broker, né? E tal. Não é para amadores, né?
Olha, eu brinco. Muitas pessoas acham que o home broker é roleta, é jogo, e as pessoas se divertem com aquilo, né? Elas ficam ocupadas. Então, assim, eu fui sócia de corretora, trabalhei muito tempo e vi muitas alegrias e muitas tristezas de pessoas que aplicavam diretamente em bolsa, né, pelo home broker. O que eu posso dizer? O ideal é que você se dedique àquilo, né? Que você leia o relatório dos analistas, que você se intere daquele setor, daquela empresa que você está comprando, que você estude sobre aquilo, né? Aí você vai estar comprando uma coisa com conhecimento. Agora, se você não tem nem esse tempo e nem essa disposição para estudar, então o ideal é que você deixe isso para um especialista, né? Existem gestores hoje independentes de fundos de investimento ou até de clubes de investimento. Esses gestores, eles estão preparados, eles são profissionais, eles estudam o mercado, eles visitam as empresas. Então é uma forma de você ter... Você tem que pagar para isso, uma taxa de administração. Mas você está tendo uma gestão profissional daquele seu dinheiro. Então, o gestor, ele faz isso da vida, né? O trabalho dele é esse, escolher as melhores ações para você. Ele vai estudar, vai se dedicar. Então, se você não tem tempo e ou, eventualmente, não tem paciência para aquilo, talvez o melhor seja você deixar esse dinheiro para um gestor de fundo de investimento cuidar para você.
É isso. Então, gostaria de agradecer muito a participação de vocês aqui. Uma hora passou voando, agora começaram a chegar mais perguntas de ouvintes. Enfim, a gente não tem mais tempo, mas eu queria agradecer aqui a participação do professor Reinaldo Domingos, que é fundador e presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, autor do livro Terapia Financeira e presidente da DESOP Educação Financeira. Professor, muito obrigado por ter atendido aqui o nosso convite.
Eu que agradeço a você, minha querida Isabelle, um prazer muito grande falar com você. Você é grande jornalista e repórter dessa maravilhosa rádio CBN. E também a nossa Letícia, nossa professora aí, Letícia Camargo, da FGV. É um prazer muito grande falar com você, trocar essa experiência ao vivo aqui nessa maravilhosa rádio CBN e deixar aqui para os nossos ouvintes um grande abraço, um abraço fraterno, para que todos possam cuidar melhor dos seus recursos sagrados, que é o salário, o ganho. Sem dúvida alguma, isso vai fazer a grande diferença e que realize muitos sonhos. Coloque sempre os sonhos em primeiro lugar nas suas vidas, e a educação financeira é esse mundo que nós estamos vendo. Realizar sonhos para ser mais feliz. Um grande abraço e obrigado pela oportunidade, Isabelle.
Obrigada, professor. Também gostaria de agradecer a Letícia Camargo, que é professora da FGV, que esteve aqui comigo nos estúdios da CBN no Rio de Janeiro. Professora, obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço e queria deixar uma palavra que precisa muita disciplina e dedicação para cuidar dos seus investimentos, da sua poupança. A gente gasta tanto tempo trabalhando, né? Então a gente tem que dedicar também um pouquinho do nosso tempo para cuidar do nosso dinheiro.
É isso.
Boa tarde.
Tá ótimo, professora. Obrigada. Nós vamos para o Repórter CBN. Daqui a pouquinho, o Show da Notícia. Tá de